Discovery Sport. Motor turbo flexo diesel com 9 marchas. Capacidade de até 1.698 litros com configuração opcional de 7 lugares. Pronto para qualquer terreno. Discovery Sport, por R$ 227.800, com taxa 0% e parcelas de R$ 2.999. Consulte condições especiais para PCD e produtor rural.
Olá a todos aí que acompanham o site Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim e a gente vai falar sobre o mercado do boi gordo, que vive aí um cenário de preços firmes, motivados aí pela oferta restrita e também vamos falar um pouquinho sobre a quarta fase da Operação Carne Fraca, que foi deflagrada ontem pelo Ministério Público, juntamente com a Polícia Federal, e vamos saber se isso vai ou não impactar no mercado de carnes com o Douglas Coelho, ele que é sócio da Radar Investimentos, está aqui com a gente por Skype. Bom dia, Douglas, seja bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas.
Olá, André. Olá a todos os amigos Notícias Agrícolas, é um prazer falar com vocês.
Douglas, já começo te perguntando, em 2017, quando teve a Operação Carne Fraca, o mercado aí não se comportou bem, teve quedas, e agora? O mercado parece estar blindado, né?
Bom, isso mesmo, Andressa. O mercado sofreu em 2017, né, e nesse ano praticamente passou batido, não foi tão relevante quanto foi naquele ano anterior. Acho que naquele ano a gente deflagrou a operação, né, foi o primeiro impacto que o mercado teve com a notícia, de assimilar, né, os ânimos ficaram exaltados, e é claro que houve variação não só da arroba, mas das ações das companhias também que são ligadas a esse setor. Hoje, a gente tem um cenário oposto, totalmente diferente. Por quê? Porque os nossos importadores, e quando eu digo importador, principalmente a China, que já leva quase metade da nossa carne bovina, né, tem aumentado a participação nos suínos e tudo mais, está bem mais dependente do nosso mercado, né, ou seja, a gente tem alguma força nesse momento em relação ao mercado global, e também as empresas elas estão já colaborando, né, as próprias empresas que estavam envolvidas, né, têm colaborado, têm mostrado boa vontade para justamente seguir com as operações, para limpar. Então, a gente vê um cenário mais blindado, assim como você colocou no início.
Uhum. E as próprias ações das empresas estão sendo impulsionadas aí pela a questão da peste suína estar fora de controle ainda, né? Então, acho que isso traz um conforto para os investidores, né?
Exato, concordo com você. A questão da peste suína, por mais que o governo chinês esteja correndo contra o tempo para conter os preços lá, né, e o aumento dos custos, ele está longe de ser controlado na Ásia como um todo, né? O governo chinês está tomando uma medida, mas há duas semanas a gente viu mais focos na Coreia do Sul, a gente viu que a Hungria também, né, saindo até da Ásia, já mostrou alguma preocupação, já tem alguma coisa nesse sentido. Então, os surtos não estão tão longe de ser controlados. É uma situação que está longe de ser resolvida em curto prazo.
Uhum. E Douglas, só aí comentando já o assunto de exportação, a gente pode dizer que a exportação é um dos fatores para os preços firmes da arroba?
Sim. Principalmente no último trimestre do ano, né, a exportação é uma importante via de escoamento da produção. Historicamente, o pico dos embarques, né, das exportações acontece em outubro. A gente está bem confiante, a gente tem um cenário, como a gente colocou antes, que o Brasil tem um poder de barganha, né? O mundo está mais diferente da Ásia, mais dependente da nossa proteína, e por mais que a gente teve um recuo em setembro em relação ao mês anterior, a gente acredita que não só esses últimos 3 meses do ano, mas possivelmente o primeiro semestre de 2019 também, seja um bom período para as exportações. A gente acredita que não só em volume, mas também com faturamento, né? A gente tem um preço médio na tonelada exportada hoje de R$ 17.500. É um preço historicamente alto que remunera a indústria. Ela, possivelmente, sabendo disso, vai aproveitar ao máximo essa janela.
Exatamente. E o destaque também das informações do MDIC foi a carne suína, né?
Sim, sim, exatamente. Inclusive, a carne suína foi o destaque das exportações em setembro, viu, Andressa? Teve um volume 13,2% maior mês contra mês, né, quando a gente compara com agosto, e 3,5% acima do mesmo mês de 2018, né, setembro de 2018. Um crescimento relevante justamente nessa esteira, né, da peste suína.
E eu acho que esse cenário reforça mais ainda que a demanda por parte dos exportadores vai continuar acentuada aí por um longo período, né, Douglas?
Exato, exatamente. As indústrias vão fazer seus cálculos, né, vendo que dá margem, que ela tem gordura para gastar, que ela tem um caixa para queimar, ela vai seguir sim, pagando preços mais finos para a matéria-prima para abastecer, né, esse nicho de mercado que abriu essa janela de oportunidade.
Uhum. E Douglas, a gente consegue fazer um comparativo dos preços da carne bovina com os preços da carne suína? De qual está assim, mais compensando no mercado?
Bom, a carne suína, historicamente, ela tem um deságio em relação à carne bovina, né? Quando a gente faz uma comparação entre as proteínas, uhum, é sempre importante a gente pegar o dianteiro, que tem um preço menor, né, para fazer uma comparação ligeiramente mais justa entre o frango e a carne suína. Os preços tiveram alguma alteração, né, nas últimas semanas, mas a carne bovina, a carne suína segue competitiva quando a gente compara com a carne bovina, isso é fato. Né?
Uhum. Mudando aí um pouquinho de assunto, queria saber quanto as indústrias estão ofertando aí pelo boi em China.
Desculpa?
Eu queria saber quanto que as indústrias, o preço que as indústrias estão ofertando pela arroba para o boi China.
Ah, entendi. Vamos lá. O boi China hoje em dia ele gira ao redor de 164, 165, até um pouco mais, dependendo da localização, né, do acordo que o frigorífico tem com o pecuarista. Mas seria, vamos colocar 165, ao redor de 165, um valor, uma média aqui em São Paulo. Enquanto o animal que é destinado para o mercado interno gira ao redor de 161, 162.
Uhum. Realmente, uma diferença aí de R$ 4,00 na arroba, vamos dizer assim, né, Douglas?
Exato, exatamente.
Uhum. E, Douglas, eu queria saber como que estão as escalas de abate, como que estão evoluindo aí?
Tá, nos últimos dois dias, Andressa, a gente verificou um aumento das escalas de abate aqui em São Paulo. A indústria, pagando mais, ela conseguiu achar um pouco mais de matéria-prima. Então, hoje a gente tem uma escala ao redor de 4,9 dias úteis. Ontem ficava mais próxima de 4,5. Então, houve, sim, um alívio por parte do abastecimento da indústria. Né? A gente via alguma concentração bem justa aí nos dias 4, dia 7 de outubro. Hoje a gente já vê as indústrias procurando mais matéria-prima ao redor do dia 10, dia 11. Quem está mais folgado está olhando para o dia 14 de outubro. Esse é o cenário.
Uhum. E Douglas, aí após a habilitação dos frigoríficos para exportar para a China, você acha que a demanda e o apetite dos exportadores devem fazer com que as escalas aumentem em meados de outubro?
Então, essa questão das escalas depende muito de cada indústria, né? Cada estratégia. Tem indústria que tem termo, tem indústria que não tem termo. Dependendo da tendência da arroba também, o frigorífico ele pode ampliar essa escala, garantir mais matéria-prima ou trabalhar com uma escala mais curta, né? Isso é bem peculiar de cada indústria, mas a gente está em plena entre safra. Então, não seria um ponto fora da curva a gente pensar que no final de outubro, início de novembro, as escalas tenham algum conforto aí com alguma concentração de fardos de animais de confinamento, né? Mas passado esse período, quando a gente olha para o meio de dezembro, final de dezembro, né? Se viu que esse animal de curso já fique um pouco mais escasso, né? Enquanto a boiada de pasto ainda não está pronta.
Uhum. Então, a gente pode dizer que a gente vai ter um cenário de preços firmes aí até o próximo ano, né, Douglas?
A gente acredita que os preços devem ficar firmes, sim. A gente tem um cenário construtivo para esse último trimestre do ano. Exportação foi a grande via de destaque nesse segundo semestre. Ela deve continuar como uma via importante nos últimos três meses. E a própria economia local também, né? No final do ano a gente tem empregos temporários, festas, né? Tudo isso melhora o consumo e faz com que a população disponha um pouco mais de financeiro para comprar essa carne que pode manter o mercado bem sustentado.
Aproveitando aí que você entrou sobre falando aí sobre o consumo, eu queria saber como que está se comportando os preços da carne aí no atacado?
Bom, a gente teve um comportamento até atípico, né, com os preços da carne no atacado. Passou setembro inteiro praticamente sustentado, né, em meados de mês. Tem um movimento sazonal, né, de queda, isso não ocorreu. E a gente vê ainda, principalmente nessa semana, um bom fluxo de vendas do atacado para o varejo. Né? Esse é o momento que o varejo vai se abastecer para preparar, né, o distribuimento de salários da população, onde há teoricamente mais consumo. Então, hoje a gente tem preço ao redor de R$ 10,53 e ele vem subindo nos últimos dias. A gente tem uma tendência de alta para a carne. É possível que esse movimento, né, continue firme também nessa semana. Agora, para outra, a gente vai ainda apurar como é que foram as vendas, né, enfim. Mas, nesse momento, a gente vê um cenário bem firme. Na semana passada, a carne foi um destaque no mercado consumidor, possivelmente essa semana também deve ser bem firme.
Uhum. E isso reforça aí o ânimo para as indústrias que não exportam, né, que ficam, concentram mais a produção no mercado interno, né?
Exato, exatamente. Querendo ou não, dá um fôlego para a indústria, né, que não acessa esse mercado. Não são todos que acessam, né? E isso, sem dúvida, abre um espaço para a indústria pagar um pouco mais, deixar o pecuarista até um pouco mais tranquilo.
Uhum. Douglas, eu agradeço as suas informações aqui no site Notícias Agrícolas e eu te espero mais vezes aqui.
Eu que agradeço pela oportunidade, Andressa. Conte comigo o que vocês precisarem. Forte abraço.
Pode deixar, Douglas. Abraço. Bom, vamos ver como estão os preços se comportando lá na B3. O outubro está precificado a R$ 162,60 por arroba, com uma valorização de 0,12%. Já o novembro está cotado a R$ 165,00, com uma queda de 0,30%. O dezembro está precificado a R$ 167,00 por arroba, também com uma queda de 0,30%. Já o janeiro está precificado a R$ 171,00 por arroba, com uma queda de 0,29%. Já no CPEA, o boi gordo está cotado a R$ 161,60 por arroba, com uma queda de 0,37%. Você conferiu aí a entrevista com o Douglas Coelho, ele que falou que a quarta fase da operação carne fraca não impactou tanto assim no mercado, porque as empresas estão colaborando e também porque o mercado está voltado aí para os preços firmes, motivados pela uma oferta restrita. Também a valorização da carne no atacado está dando um fôlego a mais para os frigoríficos. E antes de finalizar essa entrevista, esse vídeo, eu gostaria de falar aí para você, mulher produtora, que acompanha o nosso site Notícias Agrícolas, da importância da prevenção do câncer de mama. Nós estamos em outubro, conhecido também como Outubro Rosa, e eu, como mulher, como profissional da área de comunicação, quero aí falar para você se cuidar, se colocar em primeiro lugar para combater o câncer de mama e também buscar pela prevenção acima de tudo e o cuidado. Eu finalizo, eu fico por aqui, você acompanha essas e outras informações aqui no site Notícias Agrícolas.